Saudações, nerds! Eu sou o Érico Borgo e esse aqui é o Borgo Boletim. É uma espécie de podcast aí que a gente inventou para falar sobre as notícias mais quentes da semana. Vamos lá!
E a semana começou com uma pedrada. O Ryan Reynolds divulgou a primeira imagem oficial de Deadpool 3 e ela mostra simplesmente o Wolverine caminhando ali ao lado do mercenário Tagarela, o Wade Wilson. E a foto parou a internet. A galera ficou louca porque o Wolverine aparece finalmente. A gente está esperando isso desde 2000. Tá? Ele aparece com o seu uniforme clássico dos quadrinhos, amarelo e azul. E todo mundo ficou louco, porque é isso que o fã queria desde 2000, quando o Bryan Singer, né, criou o primeiro filme dos X-Men e colocou ali aquela moda dos uniformes de couro preto. E isso aí, né, desvirtuou os quadrinhos, mudou um pouco, né, inclusive os próprios quadrinhos tiveram que assimilar essa estética aí do couro preto e tal. A coisa ficou um pouco sem graça, mas finalmente os fãs tiveram sua redenção e o Wolverine vai usar seu uniforme clássico dos quadrinhos, o azul e amarelo. E por que que isso é tão legal? Porque um cara que nem o Wolverine, ele não precisa do uniforme preto, ele pode usar o amarelo, porque isso é uma espécie de demonstração do quanto ele é casca grossa. Um cara que tá vestido de amarelo, chegando perto de você ali, tipo, não é um ninja, ele não precisa se esconder, ele é um alvo. Ele chega falando, ó, tá aqui, ó, amarelo, vem. É isso, os fãs enlouqueceram, a internet veio abaixo e sua semana começou com essa imagem aí, já colocando o hype pra esse filme do Deadpool e Wolverine lá em cima. Sem falar que tem várias outras coisas, né? Não param de sair informações aí sobre possíveis participações especiais nesse filme aí, que vai falar de multiverso, né? Como todos os outros hoje em dia, tá todo mundo já talvez incorrendo naquele mesmo erro que levou a certas pessoas ficarem decepcionadas com o Multiverso da Loucura, né? Com o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. A galera começa a querer tudo, achar que o filme vai ter absolutamente tudo e é impossível. Aí quando o filme estreia, fala assim, ah, não teve isso, não teve aquilo. Segura a onda, pessoal. Calma, tá? Deixa o filme ser simplesmente o filme e não fiquem com tanta expectativa aí sobre participações especiais. Mas que algumas delas existirão, existirão. E depois de anunciar o David Corin Sweet e a Rachel Brosnahan como o próximo Clark Kent Superman, né, e a Lois Lane em Superman Legacy, o James Gunn finalmente aí começou a revelar novos nomes no elenco do filme que vai iniciar ou reiniciar o universo DC nas telas, né, com o novíssimo DC Studios. E os nomes são muito bons, viu? Começar aí pela Isabela Merced, que ela fez Dora e a Cidade Perdida. Ela vai ser a Mulher Gavião, que é uma personagem muito querida aí dos fãs, especialmente por conta do desenho animado da Liga da Justiça Sem Limites. Tem o Edie Gategui, que fez X-Men Primeira Classe, que vai ser o Senhor Incrível, que é um personagem que nunca apareceu em live action, também é um ambos, né, a Mulher Gavião e o Senhor Incrível, eles são personagens da Sociedade da Justiça nos quadrinhos, e a gente vai vê-los pela primeira vez em live action. E anunciou também o Nathan Fillion. Nathan Fillion vai ser o Guy Gardner, o Lanterna Verde Guy Gardner, que é um dos Lanternas Verdes mais divertidos de toda a tropa dos Lanternas aí. Ele é meio boca suja, arrogante, zoador e tal. É um personagem que você ama odiar, né? E o Nathan Fillion vai ficar perfeito no papel, tá? Porque o Nathan Fillion, ele é um cara muito cultuado pelos fãs. Ele já fez a voz do Lanterna Verde diversas vezes aí nos desenhos animados. Ele foi o Hal Jordan em uma série de desenhos animados aí da DC e agora vai ser o Guy Gardner. E ele é um ator que os fãs queriam muito ver num papel de destaque aí porque eles torciam demais pra ele ser o Nathan Drake em Uncharted. Não rolou, né? Mas o cara tá aí na luta faz tempo, fazendo muita convenção. A galera gosta muito dele. E aí, isso, vamos ver aí o que ele vai fazer. Ele trabalhou recentemente com o James Gunn em Guardiões da Galáxia Volume 3, e ele já tem aí também um passado com o James Gunn. Ele fez Seres Rastejantes com o Gunn, ele fez uma série cômica do James Gunn também, chamada PG Porn, que é bem engraçada, na verdade. E é isso. Então, novos nomes aí no elenco de Superman Legado, e o filme só tá melhorando, hein? Parece que vai ter muito personagem, muito super-herói, super-vilão aí da DC dando as caras nesse filme.
O momento é absolutamente delicado em Hollywood, dramático para quem vive da indústria, porque além da greve dos roteiristas, vai começar a greve dos atores. Tá? Os atores e atrizes vão parar porque as negociações entre o sindicato de atores e o sindicato de estúdios não chegaram a lugar algum. Ontem teve um empurra-empurra doido aí, o sindicato dos atores falou que foi absolutamente desrespeitado na mesa de negociações e o sindicato dos estúdios disse que eles abandonaram a mesa e tal. Então é claro, uma tática aí, um vai forçar a mão para cima do outro, mas enquanto isso... A greve é iminente, se é que já não começou. Vão parar tudo, vai parar tudo. Vai parar todos os filmes e séries em produção, absolutamente tudo vai parar lá em Hollywood. Vai parar também todas as divulgações, elas vão parar. Tipo, não tem nenhum ator ou atriz que vai poder divulgar filme algum, nada. Eles não podem falar de produtos. Eles podem ser convidados para convenções, por exemplo, e para programas de entrevista, se for para... discutir sua vida, sua carreira, sabe, temas gerais, como pessoas, não como representantes de um produto. Então, vai parar tudo, a gente vai ter um limbo de novidades nos próximos meses aí, até essa greve ser concluída. E, putz, ela mal começou, né? Enquanto isso, a greve dos roteiristas também continua sem qualquer desenvolvimento. Ela tá bem feia, na verdade, porque saiu uma matéria na Variety, né, na revista super importante, centenária aí da indústria, né? Fala que executivos do sindicato dos estúdios teriam dito que vão empurrar essa greve com roteiristas até eles perderem suas casas e ficarem desesperados para negociar outra coisa. Ou seja, é o tipo de coisa que quando vaza, sabe, só causa mais revolta. Então atores e roteiristas agora devem se juntar ali na porta dos estúdios, aquela coisa toda, Hollywood completamente tomada por pessoas carregando cartazes e tal. Coisa vai longe. E toda a indústria que a gente ama aí do cinema, das séries de TV e tal, vai sofrer, vai ser paralisada. Esperem com isso, acho que um aumento bastante expressivo de produções de outros países. Países como a Coreia, por exemplo, Coreia do Sul, que tá sempre aí na onda, né, de suas produções sendo vistas no mundo inteiro e tal, devem ganhar muito espaço, né? Porque tem vários países que têm produções bastante intensas de séries, de filmes, né? Coreia, China, Índia, França, todos esses países devem crescer muito aí, especialmente nos streamings e também em espaço de tela, por que não, né? Sem filmes das grandes distribuidoras para chegarem aos cinemas, o que você vai passar? Você vai ter que encontrar alternativas aí ao redor do mundo, filmes menores, independentes, que não sairiam nas telas grandes aí nos cinemas, devem também encontrar seu espaço, ou seja, vai mudar tudo aí nos próximos meses. Claro que a gente ainda tem um tempinho, até o fim do ano, ainda tem bastante filme que tá pronto aí e tal, mas precisa ver também se os estúdios vão querer fazer divulgações desses filmes, vão querer lançar esses filmes sem o apoio, né, dos seus astros e estrelas ali, sem ter esse apoio aí na divulgação e tal. Ou seja, vamos ficar de olho aí, mas o momento é bastante crítico. Tudo isso que a gente fala aqui, né, tudo isso que a gente fala aqui nas novidades, nossa, foi selecionado o elenco de Superman, foi selecionado o elenco disso, fulano tá em tal projeto, Cicrano tá em tal projeto, tudo isso, por hora, deve ser paralisado. A greve, no momento que eu tô gravando esse áudio, ainda não foi oficializada, mas ela é dada como certa, porque eles já tinham o ok de 97% dos seus associados, né? O sindicato dos atores já tinha autorização para fazer a greve caso as negociações não dessem em nada, e é o que tudo indica, foi exatamente o que aconteceu ontem. Então é isso, vamos aguardar, mas o momento é muito delicado. Valeu, pessoal.
Agora a gente começa com um circuito incrível para os cinemas. Tem muito filme que eu quero ver até o fim do ano, viu? E um deles já está em cartaz, que é Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1. Com o doido insano do Tom Cruise superando todos os obstáculos possíveis. Ou melhor, superando ele mesmo, né? A cada filme. E o longa tá mais atual do que nunca. Porque o Ethan, ele tá lutando contra uma inteligência artificial aí, um algoritmo maligno. Mas o que eu quero ver mesmo é o Tom fazendo maluquice. Eu quero ver esses espetáculo no cinema, dentro de uma sala da Cinemark. E tá no 7º filme, o cara tá nessa desde 96, gente, eu tinha 3 anos. Eu cresci com o Tom Cruise causando no cinema. E eu não vou perder esse por nada, né? A gente tá na metade do ano e uma das minhas metas é ver os filmes que eu tô esperando muito na Cinemark. Então tem Missão, tem Barbie, tem Oppenheimer, tem Duna, tem Trolls 3, que eu amo, tem Wonka, que lançou o trailer ontem, ixi, um monte. E é isso, gente, valeu e boa sessão essa semana.
Esse foi o Borgo Boletim. Deixe seus comentários aí nas redes sociais da Rúrio e da Cinemark Brasil, dizendo se você gostou ou não desse formato. Enfim, eu sou Érico Borgo e até a próxima. Valeu!